bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje. Fala desse sonho do Afogados Futebol Clube de disputar uma competição profissional, clube recentemente criado e que se prepara para disputar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano já este ano. Eu recebo aqui nos estúdios o presidente do Afogados Futebol Clube, Enio Amorim, o representante do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho, João Nogueira, Márcio Araújo, diretor de futebol. Vamos ter também a presença do Ayrton Souza, que é do Departamento Jurídico do clube. E você pode participar, você que gosta de futebol, que está acompanhando essa luta do Afogados Futebol Clube, pode participar 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Nós vamos ouvir sua participação, tirando dúvidas, falando sobre esse tema. Aliás, futebol que nem é um tema tão recorrente aqui no nosso debate, mas em nome, né, desse projeto tão audacioso e que representa tanto para Afogados e região, a gente abriu com todo carinho esse espaço para falar aqui com os nossos amigos. Presidente Enio, eu tenho acompanhado e sei que a grande luta do Afogados Futebol Clube é conquistar os recursos necessários para que o clube seja inscrito oficialmente para o Campeonato Pernambucano da Série A2. Nessa estrada até esse objetivo, estamos ainda muito longe, estamos mais perto do que vocês imaginavam. Como é que está sendo construído esse caminho? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, João Nogueira, Ayrton Souza, Márcio Araújo, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil, eu diria que esse sonho está se aproximando a cada dia. Nós tínhamos 3 objetivos, nos quais 2 nós já conseguimos, né? E o terceiro é o mais difícil deles, que é levantar esses recursos para que a gente alcance a quantia necessária para profissionalizar a equipe. Quando eu digo de 3 objetivos, o primeiro era torná-lo um clube juridicamente legal, dando personalidade jurídica a esse clube, ele existindo de forma oficial. Isso já foi feito. O segundo passo era conseguir da Federação Pernambucana a confirmação de que nós participaríamos da Série A2 de 2014, caso nós conseguimos. Isso também nós já temos o aval da Federação. Então, o próximo passo, que eu sempre disse aqui nas minhas entrevistas, que é o mais difícil deles, é a realização desse sonho, que é juntar esse valor, que não é pequeno, de R$ 127 mil, né, onde isso se tornou um sonho bem mais fácil, com o adiantamento de R$ 50 mil por parte da federação, e estamos aí correndo atrás desses R$ 77 mil que nos separa desse sonho.
Uhum. E quais são as estratégias? Eu estou ouvindo muito falar na história da rifa do terreno. Além dessa estratégia, quais são as outras linhas de enfrentamento do Afogados para conseguir esse dinheiro, Enio?
Olha, eu diria que a rifa é o carro-chefe no momento, né? O principal movimento que nós estamos fazendo, é onde as pessoas estão aderindo mais. Mas, veja só, temos também, o clube teve o cuidado de abrir uma conta poupança, né? Conta jurídica em nome do próprio clube, para que as pessoas pudessem depositar, né, a quantia que quisesse. E nós já tivemos a adesão de muita gente. As pessoas estão colaborando, hoje a conta já não está mais com saldo zero da maneira que foi aberta, já tem uma quantia lá significativa, que somada ao dinheiro dos bilhetes da rifa, eu não diria que nós alcançaremos os 77 mil, mas nós acredito que nós vamos chegar bem perto disso, né? E já tem outras ações programadas. Ontem nós tivemos uma excelente notícia por parte do representante do Ministério Público, Dr. Lúcio, né, que nos deu o aval por ser uma causa nobre, por ser uma causa voltada a uma entidade esportiva. Ele já nos autorizou, né, a questão da realização de um festival de prêmio, onde nós vamos ter o cuidado e o zelo de contratar uma empresa idônea, né, uma empresa que tenha know-how, que não tenha nenhum tipo de coisa que pese contra ela. E vamos fazer esse festival de prêmios, onde nós ainda não temos uma data definida para isso, né? Uhum. Mas já temos o aval. Esse era um dos principais receios que nós tínhamos, mas com o aval do Ministério Público, a gente vai fazer um movimento, até porque, Nil, Esse festival de prêmios também, nós tivemos o cuidado, de, já que trata-se de uma causa nobre, de destinar um percentual. Nós ainda não definimos o percentual disso, mas nós vamos destinar um percentual. Claro que nós não podemos tirar muito, até porque a nossa causa também, nós estamos correndo contra o tempo, uhum. para destinar a ASAVAP, né? Nós ainda vamos nos reunir com o Conselho Deliberativo, né, para que a gente defina. Da mesma forma que nós vamos nos beneficiar com o Festival de Prêmio, nós também vamos contemplar a ASAVAP, que para mim é uma causa nobre, né? É muito importante cuidar das pessoas hoje que estão na melhor idade, vamos dizer assim. Então, nós vamos, vai ser uma causa nobre dupla, onde as uhum. pessoas vão ajudar, né, ajudar, né, nesse sonho de escrever profissionalmente o Afogados da Ingazeira e também ajudar a construir também aquele sonho, né, de tornar um lugar mais digno para os nossos idosos.
Bom, agora, Enio, nós temos prazos. Eu sei que vocês têm um plano de ação. Primeiro tem inscrição e depois a preparação, toda a montagem, que aí já é outra dor de cabeça para quem conhece o futebol profissional, toda a montagem da estrutura necessária para que a equipe comece bem esse campeonato pernambucano da Série A2. Tem que montar elenco, pensar em treinador, comissão técnica. Vocês já estão pensando, já tem sondagem acontecendo aí para montar o grupo que vai disputar essa competição? Geralmente ela começa em maio. É em maio também esse ano?
Não. A competição vai começar em agosto, em virtude da Copa do Mundo, né? Certo. E para nós foi uma notícia muito boa, porque como nós estamos ainda nesse período de formação, então a competição começar no mês de agosto para nós foi muito bom. Veja só, Nil, profissionalmente falando, um clube profissional ele é completamente diferente do amador, né? Um clube profissional não impede que você faça algo diferente, mas normalmente inicia-se com a contratação da comissão técnica. Uhum. Para que a comissão técnica não diga no futuro que veio trabalhar com um elenco montado que não foi por ele. Né? Então, inicia-se com a contratação de uma comissão técnica, para que juntamente com a diretoria ele vá indicando os nomes e a diretoria vá correndo atrás para contratar na medida do possível e atender, se não atender num todo, mas pelo menos em parte, as solicitações que ele fez. Até porque para nós podermos cobrar dele depois, né? Claro. No sentido de dizer o seguinte: olha, o time não está com o rendimento que nós esperávamos e você está trabalhando com o elenco que você mesmo solicitou. Então você, entre aspas, tem uma obrigação de dar um resultado melhor, né? Mas isso eu deixaria mais para o nosso amigo Márcio Araújo, que está aí à frente do cargo da diretoria de futebol, e ele, juntamente com o treinador que vai ser contratado, vão ter muita dor de cabeça aí para correr atrás, até porque quando a competição começa, da mesma forma que nós vamos correr atrás, Nil, os outros clubes também, né? Uhum. Então vai ser uma briga, e para nós que estamos iniciando um projeto assim, que tá surgindo um novo clube, então tem muitos desafios. Os atletas ainda não conhecem, ainda procuram saber como é a cidade, quem está à frente do clube, essa série de coisas, né?
Muito bem, aqui conosco também o Márcio, a mesa completa aqui. Márcio, entrando nessa deixa do Enio, a ideia seria esperar terminar o campeonato pernambucano para ver quais treinadores ficarão à disposição no mercado, ou isso deixaria muito em cima e é melhor já pensar no nome agora? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Enio. Nosso amigo João Nogueira, Ayrton, Michele, Tito. Nil, o primeiro passo, como todo mundo sabe, é profissionalizar a equipe. E, segundo, a gente tem um pensamento de trazer pelo menos um treinador que tem experiência na competição, né? Que pelo menos já teve um acesso, que sabe os caminhos, né? Que está no meio do futebol, treinador que esteja atuante hoje, que conhece hoje praticamente assim, o mercado, como chamamos, o mercado da bola, né? E se Deus quiser, a gente vai tentar trazer um treinador, lógico, também nas condições da equipe. Vamos ver também a questão financeira, né? Que você sabe que um treinador hoje tem vários, tem a despesa de hotel, né? Alimentação. Geralmente o treinador fica no hotel, tem a comissão técnica, preparador do goleiro, preparador físico. E a gente vai sentar todo mundo na diretoria e, se Deus quiser, trazer um treinador que honra a camisa do Afogados da Ingazeira Futebol Clube.
A Josi Cleide Santos já está querendo saber quem vai treinar. Mas cá entre nós, já tem muita gente ligando para vocês, porque já. Olha, estou aí no mercado, estou à disposição.
É impressionante o que os empresários ligam para a Enio, ligam para mim, já ligaram até para o Aldo Vidal para pegar o telefone da gente. E a gente está primeiro profissionalizando a equipe, mas o mercado da bola é competitivo. Os empresários já ligam aí, presidente, eu tenho um centroavante, tenho um lateral, aí disse, não, a gente está primeiro caminhando para profissionalizar a equipe.
Uhum. Pois é, os contatos já começam. Você que está me ouvindo, tem alguma dúvida? Você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? Dessa vez, você acha que é para valer? Ou você está com o pé atrás depois das histórias do passado do nosso futebol? Lembrando algumas decepções em campo, fora dele, que tivemos em relação ao futebol profissional. Você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? 3838-1213, está liberado o telefone a partir de agora. Como é que está seu sentimento em relação a esse projeto? Está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? Vamos para o telefone, vamos ouvir as pessoas. Se tiver pergunta também, dúvida, questionamento, pode falar. Alô do telefone.
Alô.
Opa, quem fala?
Miguel José Siqueira.
Quem?
Miguel José Siqueira, do Bairro São Francisco.
Diga lá, amigo, e aí?
Rapaz, eu estou acreditando, mas ainda com medo de tanta safadinha tendo futebol, porque o Afogadense começou se criando, mas também não organizaram nada, foi de água abaixo.
Então tu tá...
É acreditando e desacreditando. Pode até ser que dê certo, né?
Mas a experiência para você do Afogadense lhe deixou com o pé atrás.
Deixou.
Uhum. Bom, muito obrigado, amigo. 3838-1213. E você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? Essa questão que ele está levantando, eu vou perguntar aqui para a diretoria. 3838-1213. Você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ah, eu estou acreditando. Com toda a força, inclusive a gente comprou a rifa. E com certeza vai dar tudo certo.
Certo.
Positivo.
Tá confiante, então?
Confiante.
Pronto, obrigado. 3838-1213. Já são 10h32. Você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? Tem dúvida, tem questionamento? Pode ligar e falar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Irene de Lima.
Diz, Irene.
Eu estou acreditando e muito.
Uhum.
Estou com muita fé.
Tá com fé agora. Vai ver os jogos aqui, quando tiver jogo aqui no Vianão, vai assistir?
Venho sim, que eu já fui.
Já foi assistir?
Já vou.
É muito legal ver uma partida de futebol profissional na sua cidade, né?
É bom.
Não é isso?
É.
Pronto, obrigado. 3838-1213. Você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube, cuja diretoria está aqui nos estúdios da Fajuense, que é o clube caçula do futebol profissional de Pernambuco? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior. É Sandro Pereira aqui. Eu estou acreditando no projeto do Futebol Clube, Afogadense.
Então tá. Tá acreditando.
Agora eu sugeri a Enia Márcio aí, se ele não teria como fazer que nem o Serrano fez, um bingo Afogadense para agariar fundo para o clube.
Uhum. Certo.
Para gerar mais receita, né, para o clube.
Então fazer um bingão que sai uma cartelinha mais em conta do que foi essa rifa, né?
Com certeza.
Uhum, tá. Sim. Ok. Tá aí a sugestão, amigo. Obrigado. 3838-1213. Você está acreditando no projeto do Afogados Futebol Clube? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria Bernadette dos Santos.
E aí, Bernadette?
Eu estou confiante, sim.
E é?
É que nem o rapaz falou aí, né, que acabou de ligar. Se ele fizesse um bingozinho assim para todo mundo, seria melhor, né, Nil Júnior?
Botar uma motazinha para nós, né, não?
Com certeza, assim... Porque aí seria melhor, todo mundo ajudava um pouquinho, não é verdade?
É verdade.
Já ouviu dizer, tem aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o bico?
Pois é.
Então,
além da rifa que está sendo feita, pensar aí no bingão, né?
Com certeza, aí todo mundo ajudava.
Pronto, obrigado, amiga. 3838-1213. Olha aí a população sugerindo, falando, opinando sobre o Afogados Futebol Clube. Você está confiante, está acreditando, está botando fé dessa vez no projeto do futebol profissional em Afogados. Lembrando que é um novo clube com a nova diretoria. Está confiando aí no Afogados Futebol Clube. Alô, do telefone.
Alô, Nilvinho.
Quem fala?
É José Cirino, neto do Espetinho.
Ô, meu amigo do Espetinho, a figura... uma figura queridíssima. Diga lá.
Isso, é muito confiante, minha gente.
Está muito confiante.
Muito confiante. Essa diretoria aí, elas são muito competentes. Eu acho que quando a pessoa tem força de vontade, que meus meninos têm aí, eu acho que a coisa vai dar certo.
Você está confiante no time, na venda de espetinho nos jogos ou nas duas coisas?
Em tudo. inclusive, eu estou mais confiante ainda em ganhar o terreno.
E ganhar o terreno.
Isso.
Comprar essa cartela.
Comprar a cartela, mas vou comprar outra ainda amanhã.
Pronto. Num dia, só para fechar, num dia bom de jogo, dá para vender quantos espetinhos em média, amigo?
Aí varia. Nessa decisão foi muito bom, né? No passado.
Sim.
Aí varia.
Depende do jogo, depende da fome do povo.
Depende da fome do povo. E esse derradeiro jogo aí foi bom, quem foi chovendo aí foi bom.
Ah, então beleza. Obrigado, amigo. Enio, vamos logo aqui com parte já das opiniões. Esse receio que o primeiro ouvinte relatou, né? Disse, olha, eu tô com meu pé atrás pelo que aconteceu no passado com a Afogadense, que a gente apostou, confiou e não tivemos um retorno desejado como torcedores, foi o que disse o amigo. Para quem pensa assim, como é que vocês estão reagindo? Qual tem sido o discurso?
Olha, Nil, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as pessoas que ligaram. É bom lembrar que nenhum dos ouvintes disse que não acreditava. Apenas um disse que acreditava desacreditando, né? Uhum. Mas olha, eu também não vou criticá-lo não e nem tirar a razão. Ele tem motivos para isso, né? Aqui é bem assim, toda a população sabe de alguns desgastes que houve, mas vamos olhar para frente. Eu acredito que nós devemos esquecer o passado, passar uma borracha no que aconteceu e nos dar um voto de credibilidade. Por quê? Nós sempre pregamos o diferente, nós sempre pregamos o correto. E dessa forma, Nil, corretamente nós começamos o nosso clube, né? Um clube que não tem dono. Um clube que ninguém é dono da verdade, ninguém é centralizador, ninguém quer perpetuar no poder. As coisas são feitas claramente, não são feitas escondidas, né? Então, inicialmente, nós fizemos 3 reuniões para a ata de fundação ser criada, consequentemente a aprovação do estatuto, consequentemente um CNPJ, depois disso uma conta jurídica aberta. Enfim, nós estamos fazendo tudo da forma mais transparente possível. Na semana que passou, nós tivemos a primeira reunião do Conselho Deliberativo, onde os valores de cada categoria de sócio e as vantagens que cada uma dela ia ter, foi discutida entre diretoria e conselheiros, né? Então é dessa forma que se faz um clube. Nós não vivemos numa ditadura, onde as coisas são feitas, onde só tem um senhor, dono da verdade, onde ele prega o que ele quer e as pessoas são obrigadas a aceitar. Aqui não. No Afogados da Ingazeira tem discussão, tem divergências, tem colocações, opiniões. Tem opiniões. É assim que se vive democraticamente. É por isso que eu gosto da democracia. Ninguém é obrigado a nada. As pessoas só fazem o que têm vontade e o que querem. Enfim, agora, claro que, como em toda democracia, quando se reúne 10, 15, 20 pessoas, tem que prevalecer a vontade da maioria, né? Uhum. Mas eu não critico quem está desconfiando. Eu só vou fazer o possível, eu e minha diretoria, para provar a essas pessoas que nós merecemos um voto de confiança, né? Eu costumo dizer a toda diretoria que foi empossada que nós temos a obrigação, né? Dentro de campo nós não podemos fazer nada porque nós não vamos jogar. Né? Nós vamos dar todas as condições para que os atletas nos representem bem, mas nós temos a obrigação, isso aí não é favor nenhum, nós temos a obrigação de fazer certo, fazer direito, porque nós temos princípios, nós sempre pregamos que o que passou estava errado, então nós não vamos, né? nós tivemos vários motivos, nós tivemos assim, várias situações que fazem com que a gente faça diferente. Que a gente faça de uma maneira transparente. Eu gosto muito da transparência, Nil. Tudo que a gente tem feito, nós temos postado aí em Facebook, nos blogs, todas as doações. Trimestralmente vai ter uma prestação de conta. Quando o clube estiver em competição, o próprio estatuto diz que essa prestação de conta deixa de ser trimestralmente para ser mensal. Então é isso que eu quero. Eu quero que a população de Afogados da Ingazeira e região, que o Afogado da Ingazeira vai representar toda uma região, que existe uma lacuna aí de 160 quilômetros sem um representante, tem um em Arco Verde e outro em Serra Talhada, fica esse espaço. Foi isso que o doutor Evandro ficou satisfeito. ele disse que bom, achava excelente que na região do Pajeú tivesse um representante para que representasse não só a Falgásia, mas esse entorno aí de 17 municípios. E eu digo a você que ainda não acredita no projeto, a você que está desconfiado, que nos dê um voto de confiança. Acredite nesse projeto, nós vamos ser transparentes, nós vamos ser diferentes.
Márcio, antes de conversar aqui com os nossos outros convidados, a gente espera não ter que viver a decepção que nós já vivemos em um passado recente, falando na época com a Afogadense, do time conseguir o direito de disputar a competição, mas não ter estádio para jogar. Quer dizer, a gente tem que, nada contra as cidades da região, acho que até que o projeto do clube vai atrair também torcedores de outras cidades, mas o time leva o nome de Afogados. Quer dizer, jogar em Carneiro foi interessante, Carneiro nos abriu as portas e na época deu uma contribuição importantíssima. Mas vão surgir muitos questionamentos se a gente não tiver o nosso campo, o Vianão, pronto para essa competição no segundo semestre. E aí, o campo vai realmente ser entregue em condições de que o Afogados possa disputar a Série A2 jogando aqui?
Se Deus quiser, Nil, isso aí já é um pensamento do prefeito Patriota, eu como diretor do estádio Vianão, e o processo do gramado do Vianão já está caminhando, já está em processo de compras do material de irrigação do gramado, e com certeza o Vianão terá um dos melhores gramados do interior de Pernambuco, posso garantizar a você, porque...
Esse serviço está para começar quando?
Eu acho que nesses 20 dias, Nil, porque está um processo de compra, né? As pessoas, canos, essas coisas, tem loja que tem um material, outra que não tem, está na correria para comprar, para aproveitar as chuvas também. O prefeito Antônio Patriota já mandou localizar um poço lá no Vianão, o rapaz foi marcar, já para perfurar outro poço, para ajudar na irrigação, porque a irrigação do Vianão, Nil, será uma das do melhor que existe hoje em termos de futebol, que é aquela por baixo da grama, que você liga a bomba
a microaspersão,
e ela sai por baixo do gramado, feita em todos os campos que tem no Brasil hoje. E, com certeza, o prefeito está preocupado, já mandou adiantar o processo de licitação para a gente ter, se Deus quiser, um Vianão bonito na segunda divisão do Pernambuco.
Agora, como aquela área é ruim de poço, né? Porque o que já tentaram
De lá tem um pulo, lá existe um poço hoje, né? De 800 litros,
isso.
A vazão. E o rapaz que marcou até disse que um local que tinha lá que tinha certeza que tinha água, né? Mas como diz o outro, ele não garante 100%, disse que no local que tem ali atrás da arquibancada, a próxima caixa ali, vai perfurar outro poço para ajudar na irrigação do gramado.
Pois é. Bom, está aqui o Marquinhos Filho, que é o torcedor mirim, dizendo que vai estar acreditando sim, espera que as pessoas ajudem o Afogados Futebol Clube, e que não decepcione como a Afogadense, está dizendo ele. Ficou muito arretado com aquela vergonha e dizendo ao N que está ansioso para ver os jogos e vai ajudar como puder, estará sempre dando força ao time. Maria das Neves Queiroz está acreditando, a Salete Porfírio também sugerindo, também um bingo, né? A Neta Valdivino também acredita e diz aqui, lutando a gente vai vencer. Enio, essa do bingo parece que vai dar para contemplar o que as pessoas estão pedindo, né?
Enio, nós eu estava conversando agora aqui em off com os meninos e nós guardamos essa surpresa até agora, mas infelizmente diante desse apelo nós não vamos ter mais como segurar, né? Possivelmente, se não houver nenhum imprevisto, o bingo vai acontecer no dia 4 de maio. Né? Temos algumas questões ainda para resolver, se vão ser 4 ou 5 motos, mas se tudo correr bem, se a contratação da empresa, se nós obtivermos sucesso com a contratação da empresa, o aval do Ministério Público, essa parceria com a ZAVAP, discutir antes o percentual de lucro que vai ser destinado para a ZAVAP, vou até procurar o doutor Luciano para que a gente possa discutir isso junto, também de uma forma democrática, né? Mas possivelmente no dia 4 de maio, para contemplar, Nil, todas as classes sociais. Nós entendemos que nós não fizemos, peço desculpa à população que não pôde ter acesso ao bilhete, que as condições financeiras não permitiram isso, mas eu peço desculpa a vocês, nós não esquecemos de vocês, hora nenhuma. Eu sei que aquela pessoa mais humilde, aquele que tem uma condição financeira pequena, não teve acesso, não realmente não foi uma rifa barata, mas... Nós tínhamos pressa, Nil. Nós não queríamos abusar da boa vontade da Federação Pernambucana, nem tampouco da CBF. Porque, veja só, quando nós chegamos na federação, a taxa já tinha sido reajustada para 300 mil. E além... E doutor Evandro disse, olha, mas fica tranquilo, porque nós reservamos a vaga de vocês com o valor antigo. E além disso, além de reservar com o valor antigo, que ele não tinha obrigação nenhuma mais, ainda nos emprestou 50 mil. Então, nós precisávamos fazer uma ação, Nil, uma ação rápida, onde nós pudéssemos juntar o mais rápido possível a maior quantidade de dinheiro para que a gente possa, né, eu já não suporto mais ouvir esse valor de 77 mil, eu estou agoniado. Eu queria encarecidamente pedir a você, empresário, a você que tem condição, vamos fechar amanhã a prestação de conta dessa rifa, vamos ver quanto nós arrecadamos, vamos ver quanto é que vai ficar faltando, para que a gente, o mais rápido possível, Nil, possa juntar esse dinheiro, para que eu possa vir aqui em público apresentar o certificado do Afogados da Engazeira Futebol Clube como um clube inscrito profissionalmente, e daí para frente começa a luta da formação da equipe.
Muito bem, aqui conosco também o João Nogueira, que é do Conselho Deliberativo, e o Ayrton Souza, que é do Departamento Jurídico. Primeiro, João, como é que foi para você receber esse convite e participar desse projeto, nessa missão no Conselho Deliberativo, amigo? Seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, Enio, Márcio, Ailton, Michele, Tito e ouvintes. Foi com muito prazer, nunca esperei receber um convite desse país. Partindo do Enio, do Márcio, do Ailton, não poderia deixar de aceitar. E vou tentar fazer o possível para que dê tudo certo. E o que o clube precisar de mim, que tiver ao meu alcance, como foi o caso do terreno, que eu cedi quase a metade, que já é uma contribuição razoável.
Claro, importante.
E estou trabalhando com a rifa também, ajudando a vender. E espero que dê tudo certo. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade para convocar os conselheiros e suplentes amanhã, lá no beco de Zezé Rodrigues, que fica entre a lanchonete de Tadeu e a banca de Zé Conhol, para que nós possamos fazer um mutirão para tentar atingir a meta de pelo menos 500 bilhetes.
Certo.
Porque são 25 conselheiros e 25 suplentes. Para dar uma força para a gente tentar vender e atingir a nossa meta, que é pelo menos 500 bilhetes. Eu já tenho uns 350 vendidos, mas já tenho uns 350 a 400.
Amanhã dá para fazer, né, Enio? Acho que dá para alcançar essa meta, não dá não?
Amanhã não. O propósito é esse, Nil. Vamos fazer um evento amanhã diferente. Nós fizemos um esquenta, vamos dizer assim, no último sábado, só com bandeiraço. Mas amanhã vai ter uma estrutura diferente. Queria aqui de antemão agradecer ao prefeito Zé Mário, que cedeu carinhosamente a bela orquestra de frevo de lá, que vai se deslocar de Carnaíba até aqui. Vamos ter amanhã um show de frevo, acredito, ali na esquina Manuel Borba com Barão do Lucena, onde vai ser montado lá uma barraca, onde vai ter uma mesa com toda a estrutura lá de venda da rifa. Vai ter um bandeiraço, no último sábado foi com 3 bandeiras, amanhã já estaremos com 5. Enfim, vamos tentar fazer uma mobilização, vamos tentar sensibilizar a população que a causa é nobre, né? Um jogo de uma equipe profissional no seu município é uma festa, nós já tivemos um exemplo disso aí. E é muito bom, movimenta a economia da cidade, é bom para o ego do torcedor ver o nome da sua cidade aparecendo na televisão, as reportagens ao vivo, direto da sua cidade, é muito bom, é gratificante. Aqui não é um projeto pessoal, aqui não é nada, vamos dizer assim, vaidade individual. Aqui é um projeto coletivo, um projeto que a única intenção é levar o nome da nossa cidade para todo o estado.
Agora, você tem pessoas que estão querendo ajudar o afogado, mas você tem gente que está interessada mesmo no terreno, está querendo comprar com um olho no terreno. Ontem mesmo eu passava fazendo caminhada e o rapaz, e o terreno, onde é que é? Diz que é um lugar bom. Eu queria que você explicasse, porque algumas pessoas, mas R$100, mas o terreno é numa área nobre da cidade. Eu queria que você explicasse novamente onde é e desse a informação de que, qual o horário do sorteio, Enio.
Olha, Nil, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a aquisição desse terreno só foi possível por conta do amigo João Nogueira, né, que hoje é membro, presidente do Conselho Deliberativo e que nos fez um favor enorme. Nós não teríamos condição nenhuma de comprar o terreno a ele, de adquirir esse terreno pelo valor real, né? O terreno é avaliado em R$25 mil, fica situado ali no bairro Brotas, nas imediações do próximo à casa de Vicentinho, ali próximo àquela curva, com uma visão privilegiada para a barragem de Brotas. Infelizmente, hoje ela não está com uma visão muito bonita, mas se Deus quiser, vamos ter inverno e ela vai ficar cheia de novo, eu acredito nisso. E é isso aí, né? A renda, a rifa não foi barata, não teve um preço mais acessível por isso. Primeiro, pela urgência que nós tínhamos de arrecadar esse dinheiro, quanto o mais rápido possível. E segundo, por ser um terreno de 6 metros de largura por 20 de comprimento, situado hoje, podemos dizer assim, numa área nobre da nossa cidade, que é uma área que está se expandindo e crescendo a cada dia.
E, né? João, quer complementar? Quer
completar o seguinte, que ele tem infraestrutura, tem água e tem energia. E é escriturado, registrado, quem ganhar o terreno na segunda-feira
pode fazer a transferência, né?
Ir lá para o Humberto passar a escritura.
Aqui pela internet, o Pedro Afonso parabenizando Márcio e a todos pelo empenho e esforço para a realização desse sonho. E dizer que nós, afogadenses, estamos confiantes. Admira demais o amor que todos têm pelo futebol, estando o nome do Márcio, por exemplo, que continua sendo esse cara bom, tranquilo e apaixonado. Eu diria que ele não é apaixonado não, viu? Ele é doente pelo futebol e viveu algumas histórias de Márcio. Por exemplo, quando o Afogados agora perdeu a final da Copa do Interior, ele, acho que ele passou uns 3 dias sem dormir direito. O Ayrton está aqui conosco também. A parte jurídica também pesa muito no clube profissional, né, Ayrton? Como é que está sendo para você coordenar esse trabalho? Bom dia.
Bom dia, Nil, Enio, Márcio, João, Tito e Michele, que estão aqui presentes. Bom, a parte jurídica do Afogados Negazeiro Futebol Clube já, de início, já está concluída, né? Nós tivemos um cuidado de adequar um estatuto à realidade do clube, fazer ato de fundação e registrar, né? Isso foi feito, né? Sem muitos problemas, tudo discutido, como o Enio bem falou, que a transparência desse clube realmente, assim, é um ponto muito forte. E a partir de agora, com a questão de contratos, de jogadores, de comissão técnica, que vão surgir, é que a gente vamos analisando e conversando sobre cada um deles. Mas a parte jurídica inicial do clube já está pronta.
Agora, o juridiquês do futebol, ele tem uma linguagem diferente, né? A necessidade de acompanhar, por exemplo, nisso aí o Afogadense tinha olhos de águia, realmente, de acompanhar a irregularidade do jogador que estava inscrito e que não podia jogar. A gente vê esse caso da Portuguesa aí, que gerou uma polêmica enorme, né? Quer dizer, vai muito além desse papel burocrático, que já é importante, tem que estar de olho em tudo isso, né, Ayrton?
Isso. Vamos ter que ter esse cuidado para que essa situação, lógico, a Portuguesa, na sua guardando as devidas proporções, não aconteça com o Afogados Negazeiro Futebol Clube. Vai ser tudo muito bem analisado, criticamente discutido, não só por ser diretor jurídico do clube, mas abro a discussão para os demais integrantes da comissão técnica, da diretoria, para que a gente não possa cometer nenhum tipo de erro e venha prejudicar o clube.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Rômulo pela internet, ele está querendo saber, está dizendo que ouviu a história de que a relação não estaria boa com o Charles, que entre ele, Márcio e Charles, se teve algum problema entre vocês, ele disse que ouviu um zum-zum de traição. Como é que está a relação entre vocês? O Charles está no projeto ou não está?
Não, eu já disse isso outras vezes e vou dizer mais uma vez. Charles faz parte desse projeto e faz parte de uma forma muito contundente. O problema é o seguinte: Charles já é o presidente da Liga Desportiva, né? Charles já é a pessoa que está à frente do futebol amador da nossa cidade. E como, vou dizer mais uma vez, e como nós pregamos ser diferente, como nós pregamos fazer a coisa diferente, não tinha sentido algum Charles compor também, ser presidente ou vice, por exemplo, do Afogados da Ingazeira, porque a coisa ia ficar de uma forma muito centralizada, né? As pessoas poderiam dizer...
Muito poder num amigo só.
Isso, as pessoas poderiam... Pô, você corre para o futebol amador, é Charles. Você vai para o futebol profissional, é Charles.
Agora isso foi votado.
Agora, diga-se de passagem, Charles não está hoje na presidência do clube, não foi porque eu não quis, nem porque Márcio não quis, nem Ayrton, nem João, nem ninguém não. Charles não está na presidência do clube porque lá, na hora, as pessoas optaram por outro nome. E é isso que eu estou dizendo aqui, né? Depois que as pessoas me elegeram como presidente, aí coube a mim montar o restante da diretoria. Mas o presidente poderia ter sido Márcio, o presidente poderia ter sido João, poderia ter sido Everaldo, poderia ter sido Paulo da Caixa, poderia ter sido Gastãozinho, poderia ter sido Reginaldo Acioli. O problema é que na hora da votação, né, os candidatos, eu já estava como candidato, né, e não surgiu mais nenhum nome. Naquele momento, nada impedia das pessoas dizerem assim, olha, eu também quero concorrer. Então,
inclusive, Charles escolheu seu nome, né?
Exatamente. Então, assim, as pessoas estão tentando... as pessoas, por exemplo, assim, eu estou vendo que algumas pessoas estão tentando criar um clima ruim no Afogados da Ingazeira, né? Falar de Charles é falar de 30 anos de amizade, né? As pessoas não vão acabar uma amizade minha, de Márcio e de outras pessoas com Charles por conta disso, não. Charles nunca se afastou de um projeto. Eu sei que algumas pessoas não sabem, mas Charles está passando por um problema familiar muito grande, muito delicado. Então, ele não tem se dedicado ao clube, ele não tem se empenhado mais nesse nosso projeto. Não é que ele não tenha se empenhado, ele tem ajudado na medida do possível. Porque todos nós que temos... que temos assim mais aproximação com ele, sabemos do momento delicado que ele está passando. E nós não vamos ficar cobrando a presença dele nas reuniões, nas nossas ações, por conta disso. Mas Charles é meu amigo de infância e vai ser eternamente, né? E não vai ser essas picuinhas, essas fofocas, essas coisas de mesa de bar e de esquina que vai atrapalhar com a nossa relação, não. E já disse a Charles, seu mandato na Liga continua. Você vai ter no Afogados da Ingazeira um parceiro. Como nós queremos também usufruir, as equipes e as seleções da Liga Desportiva vão continuar sendo formadas. E quem sabe se nós ali conjuntamente, né, parceiramente, vamos usufruir de alguns atletas daquele já para aproveitar na equipe profissional. Então, de uma vez por todas, vamos acabar com isso, gente. Charles não foi excluído do processo. Charles participou de todas as reuniões e está vendendo rifa, mas é como eu estou dizendo, as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, e nós não vamos aqui cobrar a presença dele num momento tão delicado como esse.
Bom, o que é que o Clodoaldo Vidal da Silva está fazendo nesse time de vocês? Olha, deixou ele participar desse...
Aldo faz tudo. Aldo é o nosso locutor oficial, é a voz oficial do clube, é conselheiro do clube, né? Aldo é um batalhador... Devido a
vendedor de rifa, viu?
Um vendedor de rifa de mão cheia, em virtude da sua profissão. Tem um grande leque de amigos que contacta, pede ajuda. Essa orquestra mesmo que vai vir amanhã a brilhantar nosso movimento foi através dele, né, um contato dele com o Zé Mário. Então, Aldo tem uma participação fundamental. Não foi diretor porque não quis, eu o convidei. Ele disse, não dá para conciliar com o grande número de atividades que eu tenho, mas eu vou ajudar de fora. E tem nos ajudado bastante. Quero mandar aqui um abraço para ele, meu amigo, meu irmão.
Agora, vamos interrompendo aqui a entrevista, agora vamos fazer a questão de Júnior.
Não, mas eu quero falar de Aldo.
Júnior está querendo escapar,
puxando o assunto de Aldo, porque além de um grande narrador, de um grande companheiro, de um grande conselheiro do Afogadense, é um grande enchedor de saco. Então, desde a semana passada, está me enchendo o saco com a história dessa rifa do terreno, né? E está criando um mal-estar para mim na sociedade.
Nil, veja só, eu sempre deixei bem claro que você como cidadão e como radialista, tem nos ajudado bastante. E a emissora nem se fala, né? Você que está à frente dela. Agora eu estou vendo assim, a pessoa física,
isso, né?
A pessoa tá física, escapar. O cidadão, o desportista Nil Júnior ainda não chegou junto.
Não apareceu.
Então eu quero aqui, de forma oficial, eu sei que é uma emissora de rádio, mas a tecnologia nos permite hoje...
A imagem.
Então eu quero, mas por favor, João, vamos registrar esse momento.
Eu quero saber aqui. O seguinte, quantos bilhetes...
Vai completar o dia, graças a Deus.
Porque teve um pool aí, quem foi que Marconi... com quem Marconi, meu amigo Marconi Edson, comprou os bilhetes com o Reinaldo Lima, teve isso?
Viva.
Uma parceria com... Três, aí compraram...
10 bilhetes.
Eles compraram 10.
10.
Com certeza desses 10, Viva comprou 3, Reinaldo Lima 3 e Marconi comprou 2.
Não, ele dividiu.
Não, ele foi o que comprou menos. Então eu só quero... Meu desafio é comprar mais que meu amigo. Eu vou comprar 3 bilhetes.
Muito 3 bem,
bilhetes agora. Pronto, vou passar aqui o borrachudo. Se voltar, você procura o departamento comercial da emissora e formaliza a reclamação contra a minha pessoa física. Mas vou comprar 3 aqui. Estou passando aqui o cheque, o portal Pageu Rádio Web está registrando. Pronto, já que é para me atolar, e eu vou ganhar o terreno, ainda tem mais essa. O pessoal fica com oião, porque eu ganho as coisas no sorteio.
Nil, o Afogados da Ingazeira, ele é um clube tão diferente, que assim, surgem as propostas mais interessantes possíveis. Né? Porque, veja só, nós encontramos com o Dr. Cláudio, né, parte da diretoria encontrou com o Dr. Cláudio, e ele procurou saber do projeto. Em que nível estava esse projeto? Aí ele ficou sabendo que o clube já existia ata de fundação, estatuto, CNPJ, tinha uma conta jurídica já aberta. E ele soube também, ficou sabendo da rifa. Ele disse, olha, eu não vou comprar a rifa, mas vou dar um Fusca.
Né?
E nos deu um Fusca, claro. Não é que o Fusca vai resolver todos todos os nossos problemas, mas vai nos ajudar bastante. Né? Então nós temos um Fusca aí para vender.
Eu vou pegar só ímpar, viu, Márcio?
Preencha aí.
Tá bom? Vou botar aqui Nil Júnior. Pronto.
Só botando aqui. Esse é um momento que vai ficar para a história, porque Aldo Vidal tinha dito ele tirar um bilhete, compra uma girândula e solta na frente da emissora. Então, Aldo. Então ele comprou 3. Então vamos ter que chamar
das 3 girando.
Chamar aquele do Rio de Janeiro.
Agora, tem um caboclo aqui que eu duvido ele fazer a mesma coisa. Eu estou desafiando publicamente Anchieta Santos a também comprar 3 bilhetes.
Mas eu acredito que ele compra. Eu estou desafiando.
Não sei qual vai ser o fim da história, mas eu estou desafiando meu companheiro Anchieta Santos.
Eu acredito.
Eu não sou o amarrado da história, eu não sou o mão de vaca, o murrinho, eu não sei o que lá. Então, Anchieta, 3 eu comprei aqui, ó. Tá tudo filmado. Viu? Pronto, aqui meus 3 bilhetes. Estou entregando aqui na mão do Márcio, entregando aqui 3 bilhetes. Estou recebendo agora uma salva de palmas, está todo mundo me aplaudindo. Impressionante a emoção das pessoas. E eu quero desejar todo o sucesso do mundo ao projeto e dizer que estamos juntos aí em nome disso. Você pode ficar à vontade para agradecer.
Nil, antes de encerrar, eu não poderia deixar de falar em mais uma novidade do Afogados da Ingazeira, né? Ontem foi fechado o modelo da camisa da campanha do sócio torcedor, né, que é uma réplica, né, da camisa que o clube vai jogar na temporada 2014, só com pequenos detalhes. Né, e essas camisas estão chegando em torno de 15 dias. Né, vão ser vendidas ao preço de R$50. Já tem muita gente aí nas redes sociais reservando, dizendo que quero uma, ficou muito bonita, quero abraçar esse projeto. E é isso aí. A intenção, Nil, das camisas não é nem para ter lucro com isso. Né? Não é nem para ter lucro com isso, porque o lucro praticamente não vai existir. A intenção da venda de camisas é que a pessoa comece a viver o clube, comece a se apaixonar por ele, a vestir realmente a camisa, literalmente falando. Claro. Né? Com um apoio exclusivo, né? Assim, um apoio incondicional de jovens que eu conheci agora há pouco, que são membros da torcida jovem do Afogados da Ingazeira, que estão super empenhados, já estão com fanpage, já tem página no Facebook, aí fazendo assim uma divulgação do nosso clube e peças fundamentais, torcida organizada, organizada de verdade, não são aqueles marginais lá, claro, do sul e sudeste do país, não, né? Torcida organizada, mas uma torcida pacata que vai para o estádio única e exclusivamente para apoiar a equipe e não vai com nada de vandalismo, né? Então, quero finalizar aqui minha entrevista agradecendo em especial, quero agradecer essas pessoas nos quais, por essas pessoas eu agradeço, às demais, né? Uhum. Estendo o agradecimento às demais, que é o nosso amigo Arimateia, Teia de Itabira, Albino, do Sorte Grande, Anchieta Macena, Doutor Lúcio, Doutor Anchieta Patriota, Alexandre Magno, os prefeitos de Ingazeira, Iguaraci, Quixaba, Serra Talhada, Carnaíba, enfim, em nome dessas pessoas eu agradeço a todos os outros que estão ajudando. E só para reforçar, amanhã, esquina de Barão Lucena com Manuel Borba, Orquestra de Frevo, uma tenda armada, bandeiraço na rua, um movimento dos torcedores, de todos os conselheiros suplentes, titulares e suplentes, para que a gente possa, no dia da rifa, que já é tradicional, Nil, as pessoas deixarem para comprar no outro dia, no último dia. Então, até por volta do meio-dia, nós vamos estar por lá e eu convido toda a sociedade a fazer parte e abraçar essa causa.
Sucesso ao Afogados Futebol Clube. Diga, Márcio.
Só um minuto, só para lembrar que a rifa, o horário é às 18 horas.
18 horas.
Pela Loteria Federal é 19, horário de Brasília, 18 aqui. E caso não havendo ganhador, né, a diretoria já decidiu que em 15 dias a rifa corre já de novo.
Corre.
Tem que ter um ganhador.
Ah, beleza, então. Parabéns a todos. Final do debate de hoje.